como professor pode intervir nas dificuldades de aprendizagem, como professor pode intervir nas dificuldades de aprendizagem. Você vai encontrar aqui uma visão prática e direta. O texto explica o que é aprendizagem mais ampla e por que muitos alunos não a alcançam. Fala dos fatores neurocientíficos que atrapalham atenção, carga cognitiva, memória, emoção, sono e ambiente digital. Mostra sinais que você vê na sala e como fazer avaliação simples. Traz estratégias concretas, rotinas, instrução explícita, adaptação curricular, diferenciação, recursos multisensoriais, gestão de CRAS, feedback e um plano individualizado. Discute também limites da ciência e como evitar neuromitos para você agir com mais eficácia e tornar a sua aula mais inclusiva. Principais aprendizados 1. Observe sinais cedo e registre o progresso. 2. Adapte suas aulas com atividades práticas. 3. Ofereça apoio individual ou em pequenos grupos. 4. Dê feedback claro e use avaliações formativas. 5. Converse com a família e combine estratégias. Como o professor pode intervir nas dificuldades de aprendizagem? Como o professor pode intervir nas dificuldades de aprendizagem? Passos rápidos 1. Observar intencionalmente e registrar padrões, não reagir a um único dia. 2. Aplicar intervenções simples e rotineiras, instruções curtas, pausas ativas, reforço de passos. 3. Avaliar em curto prazo 2 a 4 semanas e ajustar com base em dados e evidências. Como o professor pode intervir nas dificuldades de aprendizagem? Visão geral, a intervenção do professor começa por uma observação intencional e pela criação de condições que favoreçam a aprendizagem para todos. Em contexto de primeiro e segundo ciclos, intervenções simples, replicáveis e rotineiras têm grande impacto, rotinas claras, pausas ativas, instrução explícita e feedback imediato são estratégias com evidência prática para melhorar atenção, memória e motivação. Para compreender melhor o desenvolvimento próprio destas idades, consulte recursos sobre desenvolvimento infantil na escola. 1. Identificar sinais. Observar padrões não é apenas um dia difícil. 2. Fazer adaptações simples e graduais, reduzir carga cognitiva, dividir tarefas. 3. Monitorizar e registrar progressos, pequenos registros diários ajudam a decidir próximos passos. 4. Envolver a família, partilhar estratégias e rotinas que funcionam na escola. 5. Priorizar bem-estar, sono, alimentação e movimento influenciam diretamente a aprendizagem. Pequenas mudanças na rotina e na explicitação das expectativas frequentemente produzem ganhos rápidos na participação e no desempenho. Dica prática para o professor: o que é aprendizagem mais ampla e por que muitos alunos não alcançam a expressão aprendizagem mais ampla? Refere-se à capacidade do aluno de aplicar conhecimentos, desenvolver competências socioemocionais, pensar de forma crítica e transferir aprendizagens para contextos novos. Não se trata apenas de memorizar conteúdos, mas de consolidar saberes, habilidades e atitudes que permitem progresso contínuo. A integração das competências socioemocionais é central para esse objetivo. Razões por que muitos alunos não alcançam essa aprendizagem mais ampla. 1. Cargas cognitivas demasiado elevadas. Tarefas complexas sem suporte levam ao bloqueio. 2. Déficits de atenção e autorregulação. Sem estratégias para gerir a atenção, o progresso é fragmentado. 3. Memória de trabalho limitada. Dificulta manter informação enquanto se trabalha em tarefas. 4. Falta de motivação ou vínculo com a atividade. Sem sentido. A aprendizagem não é aprofundada. 5. Sono insuficiente e cansaço reduzem consolidação e atenção. 6. Ambiente digital e excesso de estímulos. Fragmenta processos atencionais e reduz tempo de prática concentrada. 7. Práticas pedagógicas desajustadas, instruções vagas, falta de modelagem e ausência de feedback formativo. Fatores neurocientíficos que dificultam a aprendizagem. A neurociência da aprendizagem mostra que processos como atenção, memória, emoção, sono e funcionamento executivo são determinantes. Entender estes fatores ajuda o professor a escolher intervenções eficientes. Atenção e carga cognitiva. A atenção é um recurso limitado. Em sala, as crianças precisam dividir atenção entre instrução, material, pares e estímulos ambientais. Para entender a sobrecarga mental, veja a explicação da teoria da carga cognitiva. 1. Atenção sustentada. Manter foco durante atividade prolongada é exigente para muitas crianças do primeiro e segundo ciclo. 2. Atenção seletiva. Escolher o que ignorar, frequentemente comprometida em ambientes ruidosos. 3. Cargas cognitivas, tarefas com muita informação nova, instruções longas ou passos implícitos sobrecarregam a memória de trabalho. Estratégias práticas. 1. Instruções curtas e claras, máximo 2 a 3 passos por vez. 2. Sinalização visual para marcar passos, cartões, pictogramas. 3. Redução de estímulos durante explicações, ecrãs fechados, canetas em caixa. 4. Pausas curtas após blocos de trabalho, 1 a 3 minutos para retemperar a atenção. Memória, retenção, esquecimento e prática distribuída à memória envolve codificação, consolidação e recuperação. Crianças que parecem decorar mas esquecer frequentemente não consolidam por falta de sono. Prática distribuída e ligação a contextos significativos.
1.
Prática distribuída. Repetir conteúdos em intervalos curta revisão no dia, outra na semana, aumenta a retenção.
2.
Recuperação ativa. Pedir que o aluno recorde sem consultar é mais eficaz do que releitura.
3.
Elaboração. Pedir para explicar com as próprias palavras ou ligar a experiências fortalece a memória. Estratégias práticas. 1. Revisões curtas e frequentes integradas na rotina semanal.
2.
Atividades de recuperação, quizzes rápidos, jogos de perguntas.
3.
Ligação emocional, contar histórias ou usar problemas com significado para os alunos. Emoção, motivação e vínculo social. A aprendizagem é social e emocionalmente situada. Stress, ansiedade e fraco vínculo com o professor turma reduzem a capacidade de aprender.
1.
Motivação intrínseca. Tarefas com relevância pessoal ou desafio adequado promovem envolvimento.
2.
Vínculo afetivo. Sentir-se seguro na sala facilita o risco cognitivo errar e tentar.
3.
Regulação emocional. Alunos sem estratégias para lidar com frustração interrompem o processo de aprendizagem. Estratégias práticas. 1. Atividades significativas que conectem currículo ao contexto da criança.
2.
Rotinas de acolhimento, cumprimento, check-in emocional breve.
3.
Modelagem de estratégias emocionais, respiração, pausas, linguagem para identificar emoções. Sono, cansaço e recuperação cerebral. Sono é crítico para a consolidação da memória e a regulação emocional. Crianças com sono insuficiente apresentam pior atenção, memória e humor.
1.
Consolidação. Parte dos conteúdos são consolidados durante o sono.
2.
Cansaço acumulado. Afeta autorregulação e comportamento. Estratégias práticas. 1. Reconhecer sinais de sono na escola, bocejos, irritabilidade e ajustar atividades.
2.
Programar tarefas exigentes para momentos do dia em que a turma está mais desperta.
3.
Sensibilizar famílias sobre a importância de rotinas de sono para o desempenho escolar. Ambiente digital, excesso de estímulos, o uso intensivo de crãs e notificações fragmenta a atenção e reduz tolerância para atividades que exigem foco prolongado.
1.
Interrupções frequentes reduzem a capacidade de concentração.
2.
Dificuldade em alternar entre tarefas profundas e superficiais. Estratégias práticas. 1. Regras claras sobre uso de telemóveis, zonas e momentos sem ecrãs.
2.
Atividades que modelam foco, períodos de trabalho sem ecrã e com objetivos claros.
3.
Ensinar gestão de interrupções, por exemplo, usar um sinal para indicar tempo de trabalho concentrado. Autorregulação e funcionamento executivo, funções executivas, planejamento, inibição, memória de trabalho, flexibilidade são essenciais para organizar tarefas e persistir perante a dificuldade.
1.
Memória de trabalho limitada, impacta leitura, cálculo e instruções múltiplas.
2.
Inibição fraca, leva à impulsividade e dispersão.
3.
Flexibilidade reduzida, dificuldade em adaptar estratégias quando algo não funciona. Estratégias práticas. 1. Dividir tarefas em passos claros com apoio visual.
2.
Checklists e rotinas que externalizam a organização.
3.
Exercícios curtos de treino executivo, jogos que exigem esperar alternar turnos, lembrar sequências. Sinais em sala de aula que apontam para dificuldades de aprendizagem. Identificar sinais precoces permite intervenções oportunas. Abaixo, descrições práticas de sinais e o que eles podem indicar. Aluno que não termina tarefas sinais. 1. Entrega incompleta com parte das perguntas não respondidas.
2.
Trabalhos pela metade mesmo quando a tarefa parece simples.
3.
Frustração visível ao chegar perto do fim. Possíveis causas. 1. Carga cognitiva elevada, instruções ou passos implícitos demais.
2.
Dificuldades de organização, planejamento inadequado do tempo.
3.
Problemas de atenção, perda de foco durante a tarefa. Intervenções imediatas. 1. Dividir a tarefa em blocos menores e cronometrar cada um.
2.
Oferecer um modelo de resposta ou checklist.
3.
Trabalhar por turnos com supervisão. Aluno que parece não ouvir ou distrai-se facilmente sinais. 1. Não responde quando o professor lhe dirige a palavra.
2.
Continua uma atividade anterior ou olha para outro lado.
3.
Reage mais a estímulos visuais do que verbais. Possíveis causas. 1. Dificuldades auditivas ou processamento auditivo.
2.
Sobrecarga sensorial, sala com muitos estímulos.
3.
Atenção seletiva fraca. Intervenções imediatas. 1. Posicionar o aluno próximo do professor durante explicações.
2.
Usar sinais visuais e repetir instruções de forma curta.
3.
Conferir com a família sobre ruídos em casa, sono e saúde auditiva. Aluno que decora mas esquece rápido sinais. 1. Repetição correta durante a sala, mas erros em avaliações posteriores.
2.
Incapacidade de aplicar conceitos em situações novas. Possíveis causas. 1. Estudo por repetição sem prática distribuída.
2.
Falta de ligação do conteúdo a experiências significativas.
3.
Sono insuficiente que prejudica a consolidação. Intervenções imediatas. 1. Incluir exercícios de recuperação ativa.
2.
Pedir que explique com palavras próprias e aplique em contexto.
3.
Programar revisões curtas em dias seguintes. Turma dispersa por uso de telemóveis e ecrãs sinais. 1. Muitos alunos com telemóveis visíveis e notificações.
2.
Dificuldade em manter atenção coletiva durante a explicação.
3.
Mudanças frequentes de atividade sem conclusão. Possíveis causas. 1. Falta de limites claros no uso de dispositivos.
2.
Baixa tolerância ao tédio ou fraca capacidade de trabalho concentrado.
3.
Estímulos digitais mais imediatos e recompensadores. Intervenções imediatas. 1. Estabelecer regras claras e combinadas com a turma sobre quando os ecrãs podem ser usados.
2.
Criar momentos de trabalho offline com objetivos claros e recompensa social.
3.
Incluir atividades digitais curtas e focadas para reduzir procura de conteúdos paralelos. Falta de motivação e evitamento de desafios sinais. 1. Recusa em começar tarefas consideradas difíceis.
2.
Uso de desculpas para evitar avaliações ou trabalhos.
3.
Baixo empenho mesmo em atividades que eram apreciadas. Possíveis causas. 1. Receio de falhar.
2.
Falta de sentido nas tarefas.
3.
Reforço negativo ou pouca experiência de sucesso. Intervenções imediatas. 1. Dividir tarefas e celebrar pequenos progressos.
2.
Ajustar o nível de desafio.
3.
Trabalhar objetivos pessoais e acordos com alunos sobre pequenos passos. Avaliação diagnóstica simples e identificação de necessidades. A avaliação diagnóstica inicial feita pelo professor não substitui a avaliação clínica ou psicopedagógica, mas é essencial para orientar intervenções em sala. Deve ser prática, rápida e focada.
1.
Observação estruturada. Fichas de observação de 1 a 2 semanas sobre comportamento-chave.
2.
Testes informais de leitura, cálculo e memória de trabalho.
3.
Registro de ambiente e rotinas, horários, pausas, uso de ecrã, sono relatado pelas famílias. Avaliação diagnóstica. Instrumentos práticos e instrumento procedimento que avalia duração aproximada como aplicar na escola observação estruturada checklist diário atenção, participação, organização 1 a 2 semanas, 5 minutos por dia registrar ocorrências em momento-chave tarefa de memória de trabalho, números palavras curtas, capacidade de manter informação ativa 5 a 10 minutos, ler sequências curtas e pedir para repetir leitura em voz alta, texto corpo, fluência e compreensão 5 a 10 minutos, pedir resumo da ideia principal ao fim, cálculo mental simples, processamento numérico e ansiedade 5 a 10 minutos, questões graduadas, observar estratégias usadas, entrevista breve com família, sono, saúde, rotinas e contexto 10 a 15 minutos, guia com perguntas claras, lista de verificação de autorregulação, planejamento, organização, persistência 10 minutos, aplicável como autoavaliação guiada pelo professor, os estes instrumentos como ponto de partida. Quando os sinais persistem, faça registro sistemático e considere encaminhamento para a equipa de apoio serviços especializados. Intervenção pedagógica. Estratégias práticas no primeiro e segundo ciclos. As estratégias pedagógicas devem ser concretas, repetíveis e ajustáveis. Abaixo, ações por domínio, com passos práticos que o professor pode aplicar já amanhã. Rotinas, organização do tempo e pausas ativas 1. Estabeleça uma rotina diária com sequência previsível.
2.
Use cronômetros visíveis para sinalizar tempo de trabalho e pausa.
3.
Pausas ativas curtas, alongamentos, exercícios de respiração.
4.
Rotinas semanais, revisão breve às segundas e resumo às sextas. Estratégias de ensino para dificuldades de aprendizagem, instrução explícita e modelagem 1. Comece por explicar a meta da lição e os passos concretos.
2.
Modele a resolução de problemas em voz alta.
3.
Forneça exemplos e contra-exemplos.
4.
Pratique com apoio e vá retirando o suporte gradualmente. Adaptação curricular. Pequenas alterações que fazem a diferença 1. Reduzir quantidade, menos itens, foco em profundidade.
2.
Mais tempo, prazos flexíveis para tarefas e avaliações.
3.
formatos alternativos, permitir respostas orais, desenhos.
4.
Instruções escritas e orais, duplos canais para reforçar compreensão.
5.
Organizadores gráficos, mapas mentais, tabelas. Diferenciação pedagógica para turma heterogênea 1. Trabalhar em grupos com tarefas adequadas ao nível de proficiência.
2.
Oferecer menus de atividades com diferentes níveis de apoio.
3.
Utilizar pares de trabalho que favoreçam modelagem entre colegas.
4.
Rotinas de estações de aprendizagem com tarefas curtas. Uso multisensorial e recursos concretos para memória e atenção 1. Usar objetos concretos para ensinar matemática básica.
2.
Integrar movimento em aprendizagem de vocabulário.
3.
Utilizar música ou rimas para sequências.
4.
Propor tarefas de escrita com suporte de imagens. Gestão do ambiente digital e regras claras sobre CRANSO 1. Juntar a turma para negociar regras e consequências.
2.
Estabelecer momentos offline e momentos online claramente identificados.
3.
Utilizar caixas para telemóveis durante atividades que exigem foco.
4.
Ensinar hábitos digitais, notificação em modo silencioso. Feedback formativo e reforço positivo para motivação 1. Evitar comentários vagos. Prefira feedback específico.
2.
Reforçar esforço e estratégias, não só resultados.
3.
Celebrar progressos pequenos e tangíveis. Plano de intervenção pedagógica individualizado. Passos práticos 1. Identificar a dificuldade principal.
2.
Definir objetivos claros e mensuráveis.
3.
Selecionar estratégias específicas.
4.
Implementar por 4 a 6 semanas com monitorização semanal.
5.
Rever e ajustar com base em evidências.
6.
Envolver família e, se necessário, serviços de apoio. Ensino inclusivo, estratégias práticas e suporte 1. Planeamento universal, pensar de início em acessos alternativos.
2.
Agrupamentos flexíveis que permitam apoio sem estigmatização.
3.
Uso de auxiliares e recursos de forma integrada.
4.
Formação contínua do professor em práticas diferenciadas. Limites da neurociência e cuidados com neuromitos. A neurociência oferece orientação valiosa, mas é preciso cautela para não transformar sinais em receitas simplistas. Evitar estilos de aprendizagem rígidos e neuromitos 1. A ideia de que cada aluno aprende apenas visualmente ou auditivamente não tem suporte robusto.
2.
O conceito de usar apenas um lado do cérebro é um neuromito. Prática segura. 1. Use múltiplos canais visuais, verbais, sinestésicos.
2.
Baseie adaptações em evidências observadas. Quando dados e observação se complementam 1. Dados sistemáticos ajudam a decidir intervenções e encaminhamentos.
2.
Observação contínua e heurística pedagógica são valiosas. Recomendações 1. Combine observação com registro simples.
2.
Use dados para justificar adaptações e comunicar com famílias.
3.
Quando há dúvidas persistentes, recorra a avaliações profissionais. Lembrete, a neurociência informa quais processos são críticos, mas a intervenção eficaz é pedagógica, contextual e adaptada ao aluno. Síntese e convite à reflexão sobre o papel do professor 1. O professor como cientista prático, observar, formular hipóteses, testar estratégias e ajustar.
2.
Foco em práticas repetíveis, rotinas, instrução explícita, pausas ativas e feedback.
3.
Intervenções graduais e baseadas em dados. Pequenas alterações com monitorização costumam ser eficazes.
4.
Importância do contexto, sono, família, ambiente e uso de tecnologia influenciam a aprendizagem. Que 3 pequenas mudanças pode implementar já na próxima semana para reduzir a carga cognitiva e aumentar a atenção na sua turma? Partilhe com colegas e registre os efeitos. A prática colaborativa multiplica o impacto. Conclusão, você tem aqui um mapa prático. Observe com atenção, formule hipóteses, teste estratégias e ajuste. Com pequenas ações repetidas, é possível virar o jogo na sala. Priorize observação intencional, rotinas claras, instrução explícita e feedback formativo são as ferramentas que mais rapidamente devolvem foco e confiança aos alunos. Use adaptação curricular, diferenciação e recursos multisensoriais para tornar o conteúdo acessível. Controle o ambiente digital e promova pausas ativas. Registre progressos com avaliações simples e construa um plano individualizado quando necessário. Lembre, como o professor pode intervir nas dificuldades de aprendizagem depende tanto do conhecimento científico como do bom senso pedagógico. Evite neuromitos, teste hipóteses curtas e celebre os pequenos ganhos. Perguntas frequentes: como o professor pode intervir nas dificuldades de aprendizagem? Observe, adapte atividades, use reforço positivo, aplique avaliações rápidas e ajuste o ensino. Envolva família e especialistas quando necessário. Como identificar sinais cedo? Note queda no rendimento, desatenção ou evitamento de tarefas. Converse com o aluno e use testes rápidos e registros simples. Quais estratégias práticas posso usar na sala de aula? Quebre tarefas em passos curtos, use recursos visuais e atividades práticas, ofereça ritmos diferenciados e feedback imediato. Quando pedir apoio de especialistas? Quando estratégias em sala não bastam ou sinais persistem? Encaminhe com registros claros e participação da família. Como envolver a família? Comunique progresso, proponha tarefas curtas para casa, escute os pais e combine metas simples e rotinas. Leitura e referências para aprofundar, consulte recursos sobre neurociência da aprendizagem, práticas de ensino explícito e intervenção pedagógica. Quer continuar a aprofundar? Leia mais artigos e inspiração em Pedagogiando, recursos sobre neurociência e educação.